Tutto mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Walk and Talk Essentials Version Française, o podcast de francês da Fluency Academy. Ici c'est Anna Delavigne, aqui é Anna Delavigne e allons-y, c'est parti! No episódio de hoje, a gente vai ver um diálogo entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão prestes a participar de uma conferência. Mas o homem é uma daquelas pessoas que tem um hábito meio desagradável. Esquece de colocar o celular no silencioso. Ainda bem que a mulher está ali para dar um toque nele. Se você já acompanha o nosso Walk and Talk versão francesa, você já sabe que ele serve para te ajudar a colocar o francês na sua rotina. Com os nossos episódios, você pode enriquecer os seus conhecimentos praticando com um diálogo extraído de uma situação cotidiana, de uma situação cotidiana. Então, sempre tenta escutar o nosso episódio numa hora em que você não tem interrupções e consiga focar de fato no que a gente vai ver no diálogo. Você pode, por exemplo, estudar enquanto lava a louça, enquanto dá aquela corridinha, quando estiver passeando com o cachorro ou quando estiver de boa relaxando no sofá. A ideia é integrar o francês na sua rotina. E para isso, você pode contar com o nosso Walk and Talk para aumentar o seu leque de ferramentas que te ajudam nessa missão. E para dar aquela mãozinha, no nosso portal fluentcv.com, a gente colocou na descrição do episódio informações valiosas que você pode acompanhar enquanto escuta esse episódio. Além da transcrição do diálogo, a gente adicionou a tradução dele e uma explicação extra que vai ampliar os seus conhecimentos no tema trabalhado no episódio. E agora a parte mais importante desse podcast. Aqui é o seu momento de soltar a voz. Ou seja, nada de me deixar falando sozinho, ok? É de vital importância que você repita tudo em voz alta comigo. Sempre que for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Cool! Então, bora pro desafio. E o nosso tema de hoje é mettre son téléphone sur silencieux. Algumas estruturas você já conhece dos episódios anteriores, mas o nosso foco é se preparar para ter essa conversa com o nativo. Então, ouvidos atentos para pegar o máximo de detalhes possível desse diálogo que eu vou tocar, ok? Eu aposto que na primeira écoute você já vai conseguir pescar um monte de coisas. Depois que você ouvir o diálogo, a gente vai fazer aquela análise. Ça marche? Bora, prepara os ouvidos, a voz, e a gente se encontra de novo depois do diálogo.
Enfin, on y est. J'attends cette conférence depuis des mois.
Toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux.
Ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel.
Je te rappelle que nous vivons ensemble. Mets-le sur silence.
Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente ?
Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent.
Très bien, muito bem. Agora te pergunto, onde eles estão? Qual o argumento da mulher para convencer o homem a colocar o celular no silencioso? Que conselho ela dá no final do diálogo? Se você não tem todas as respostas, pas de souci. Vamos ouvir o diálogo mais uma vez.
Enfin, on y est. J'attends cette conférence depuis des mois.
Toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux.
Ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel.
Je te rappelle que nous vivons ensemble. Mets-le sur silence.
Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente ?
Bravo, mas tu devrais m'écouter plus souvent.
Super! Agora a gente passa para a ponte e começa a esmiuçar o nosso diálogo frase por frase. O nosso diálogo se abre com uma frase do homem que parece feliz de estar ali naquela conferência. Ele diz: Enfin, on y est. J'attends cette conférence depuis des mois. Enfim, estamos aqui. Eu estou esperando essa conferência faz meses. Na primeira frase dele, enfin, on y est, a gente tem o uso desse i, que se escreve y, cuja função é substituir um complemento de lugar. Ele poderia ter dito, enfin, on est dans cette conférence. Mas dentro do contexto, os dois estão ali, presentes, sabem do que está sendo falado, ele pode substituir o dans cette conférence por i, enfin, on y est. Agora repare, em português a gente traduz esse i por aqui, mas é uma equivalência para o contexto dessa frase. Às vezes, o i pode equivaler ao nosso lá. Exemplo, eu vou a Paris, eu vou para lá amanhã. Em francês, je vais à Paris, j'y vais demain. E você deve ter percebido que esse aqui ou lá, né, esse i, fica sempre antes do verbo. Por isso, enfin, on y est. Repete comigo, enfin, on y est. Mais uma vez, enfin, on y est. Aí a segunda frase dele faz a gente entender o motivo dessa alegria toda do enfim estar ali. Ele diz, j'attends cette conférence depuis des mois. Literalmente, eu e os meus literalmente, né? Mas literalmente ele disse, eu espero esta conferência desde meses. Bizarríssimo, eu sei. Por isso que se a gente pensar em como a gente fala mais comumente, uma melhor tradução seria, eu estou esperando essa conferência faz meses. Mas a literalidade aqui é importante para a gente falar desse depuis, que para a gente seria desde, mas que tem vários usos diferentes, não só para marcar tempo, mas também lugar. Mas eu deixei uma explicação mais detalhada sobre isso na descrição desse episódio. Então já sabe, se estiver me ouvindo por uma plataforma de streaming, corre no nosso site fluentstv.com para conferir essas explicações extras sobre o assunto que a gente está trabalhando aqui. Retomando, então como foi que o nosso personagem, para o qual eu escolhi o nome Guillaume, disse eu estou esperando esta conferência faz meses? J'attends cette conférence depuis deux mois. Repete. Show! Aí, sua interlocutora, uma moça que eu escolhi chamar de Camille, dá aquela dica. Toi, que reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux. Você que recebe ligações o tempo todo deveria colocar o seu celular no silencioso. No meu caso seria, você que nunca recebe ligação nenhuma, só por estar numa situação dessas, vai pagar o micão de ser aquele jacu cujo telefone toca no meio da conferência se não colocar agora esse negócio no modo silencioso. Mas retomando, Camille está aqui aconselhando Guillaume. O que indica isso pra gente é o verbo devoir. Ela diz, tu devrais, você deveria. Então vamos repetir a frase dela, bora lá. Toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux. Mais uma vez, toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux. E aí, Guillaume, o espertão, responde, ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel. Não se preocupe, a essa hora eu não devo receber ligações. Você reparou que ele também usou o verbo devoir na frase dele? Porém, apesar de estar em francês conjugado da mesmíssima forma, devrais, o significado aqui é outro. Inclusive, em português, o dever fica no presente, eu não devo. O sentido desse devoir aqui é de probabilidade. É algo que provavelmente não vai acontecer. Ne devrais pas recevoir, não devo receber. A parte boa é que é igualzinho em português. Então, para dizer não se preocupe, a essa hora eu não devo receber ligações, Guillaume disse, ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel. Vamos repetir? Ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel. Mais uma vez, ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel. E agora, eu imagino uma Camille pistola, porque eu ficaria brava se recebesse essa resposta me mandando ficar de boa, que ele tem tudo sob controle, tipo, amado, você tá bom? E no caso, foi o que aconteceu. Mas a Camille é mais refinada do que eu. Ela disse, je te rappelle que nous vivons ensemble, mets-le sur silencieux. Lembre-se que nós moramos juntos, coloque-o no silencioso. Chiquérrima, né? É nada. Ela não falou nada demais em francês. A tradução para o português é que dá esse tom mais formal. Mas esse tipo de frase em francês é típica do cotidiano e serve para qualquer registro. E a gente sabe que é uma conversa informal porque os dois se tratam por tu. Il se tutoie. Mas a ideia aqui da frase da Camille é dizer para o Guillaume que ela está falando com propriedade. Afinal, eles vivem juntos e ela sabe melhor do que ninguém o quanto o celular dele toca o dia inteiro. Então vamos repetir a frase da Camille. Vai lá. Je te rappelle que nous vivons ensemble, mets-le sur silencieux. Mais uma vez. Je te rappelle que nous vivons ensemble, mets-le sur silencieux. E esse argumento funcionou, porque Guillaume cedeu. Bon, d'accord, voilà, il est en mode silencieux. Contente? Tá bom, pronto, ele tá no modo silencioso. Contente? Aqui você pode estar com uma carinha de desconfiança se perguntando, voilà significa pronto? Não sei muito bem. Tá, vamos lá. Voilà seria mais para um tá aqui, ou mais refinado, eis aqui. Ou mais literal, olha aqui. Famoso tcharam! A ideia dele é evidenciar algo, mostrar que algo aconteceu, mudou ou apresentar algo. Então, vamos fazer um teste de memória. Como foi que o Guilherme disse? Tá bom, pronto, ele tá no silencioso. Contente? Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente? Repete. Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente? Arrasou! E agora fechamos com a última frase da Camille, que para mim fecha esse diálogo com chave de ouro. Eu claramente me identifiquei com essa personagem, você percebeu, né? Ela, no modo mais irônico possível, responde toda satisfeita. Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent. Muito bem, mas você deveria me escutar com mais frequência. E olha lá nosso devrait de novo. O último conselho da Camille pro Guilherme é que ele deveria fazer mais vezes o que ela diz. Mandona, será? Mas temos que concordar que, nesse caso, a Camille tá mais do que coberta de razão, né? Em francês, a gente usa muito esse bravo, que é um claro empréstimo do italiano, mas sem obedecer às regras de uso da língua original. Deixa eu explicar melhor. Em italiano, bravo é um adjetivo, então ele flexiona de acordo com o gênero e o número da pessoa que a gente está parabenizando. Se for um homem, a gente vai dizer bravo. Se for uma mulher, a gente vai dizer brava. E assim por diante. Em francês, não. A gente vai usar bravo para todo mundo e fim. Tudo bem que em português a gente faz a mesma coisa, mas a gente não usa tanto assim essa palavra. Já em francês é bravo pra cá, bravo pra lá, e no caso da nossa frase em questão é um bravo bem irônico, do tipo, nossa, parabéns, não fez mais do que sua obrigação. Ou então, aquele jeito de infantilizar pessoas ou de falar com animais, muito bem, bom garoto. E aí, ela arremata com o tal conselho, mais tu devrais m'écouter plus souvent. Então, para a gente terminar, vamos repetir a frase da Camille. Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent. De novo. Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent. Impeccable. E voilà que nous sommes bien arrivés à la fin. A gente venceu mais uma etapa e chegou na que a gente chama por aqui de grande salto. Eu vou reler o diálogo uma última vez, ok? Enfin, on y est. J'attends cette conférence depuis deux mois. Toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux. Ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel. Je te rappelle que nous vivons ensemble. Mets-le sur silencieux. Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente? Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent. Agora escuta os nativos de novo.
Enfin, on y est. J'attends cette conférence depuis des mois.
Toi qui reçois tout le temps des appels, tu devrais mettre ton téléphone en mode silencieux.
Ne t'inquiète pas, à cette heure-ci, je ne devrais pas recevoir d'appel.
Je te rappelle que nous vivons ensemble. Mets-le sur silence.
Bon, d'accord. Voilà, il est en mode silencieux. Contente?
Bravo, mais tu devrais m'écouter plus souvent.
Ficou mais fácil de entender os nativos, né? Eu adorei estar aqui com você hoje e até um próximo episódio de Walk and Talk Essentials, versão francesa. À très vite, j'espère!